Pesquisador investiga cartas escritas por indígenas em 50 anos. Mais de 1,1 mil documentos foram analisados para a tese de doutorado. Acho que o problema do índio não é só da FUNAI e não é só do governo. O problema do índio é de todos os brancos. Este é um trecho da carta aberta escrita por um dos principais líderes indígenas do país, Megaronte Chucaramãe, do povo Kayapó, para o Brasil, em 1º de novembro de 1980. Divulgada em plena ditadura militar, a carta traz questões discutidas entre povos indígenas e a responsabilização dos órgãos de governo e da sociedade. Outro trecho da carta traz assuntos que ainda hoje são críticos no Brasil, construções que impactam territórios indígenas e ameaças à saúde desses povos. Em 1973 para 1974, pessoal pegou sarampo na estrada e levou para Jarina. Sarampo matou muita gente. Para branco a estrada é muito boa, mas para nós não foi muito boa, porque pela estrada chega doença para índio, diz o documento. Esta é uma das mais de 1,1 mil cartas analisadas na tese Retomar o Brasil, um estudo das cartas escritas pelos povos indígenas nos últimos 50 anos, de Rafael Chukuru Cariri, foto em destaque, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, UFBA. A tese é um recorte do projeto As Cartas dos Povos Indígenas ao Brasil, coordenado pela professora da UFBA Suzane Lima Costa, que pode ser acessado na internet e reúne as cartas escritas por esses povos a presidentes, a autoridades, a organizações e lideranças nacionais e internacionais. Desde o século XVII, no dia 12 de dezembro, Chukuru Cariri venceu o prêmio Lélia Gonzalez, consagrando-se como o primeiro indígena a receber uma das principais condecorações do prêmio CAPES de Tese 2024, que reconhece os melhores trabalhos de conclusão de doutorado defendidos no Brasil. Ao todo são três as premiações máximas. O prêmio que recebeu da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, MEC, é referente ao Colégio de Humanidades. Na tese, Chukuru Cariri mapeia as cartas escritas entre 1972 e 2022 e analisa quem escreve, quem são os destinatários, os assuntos e o contexto de escrita das correspondências públicas indígenas. Ao longo do tempo escolhido para a análise, ele observa também mudanças tecnológicas, com as cartas passando a ser digitalizadas a partir dos anos 2000. Com o avanço da tecnologia e também com o aumento dos índices de alfabetização, mais cartas foram escritas. Em relação aos assuntos abordados, segundo a pesquisa, a maior parte das cartas do período tratam de terra, 479, seguido por violência, 211, saúde, 198, educação, 134, e meio ambiente, 83. Para Chukuru Cariri, as cartas buscam trazer para o debate público assuntos que muitas vezes não têm espaço e servem também para expor as visões de mundo, os pensamentos e sentimentos desses povos. O estudo que fez derruba ainda um dos mitos que se tem no Brasil, de acordo com o pesquisador, que é de que os indígenas não têm uma produção escrita. É uma história que a gente acredita que ainda precisa ser contada, porque em geral não se ouve a voz indígena, não se ouve que pessoas e povos passaram para derrubar inclusive muitos dos mitos que o Brasil acredita sobre povos indígenas. Um deles é que não escrevemos, que nós não escreveríamos. E a tese demonstra justamente isso, que há, na verdade, uma escrita muito profunda, uma escrita de grande quantidade de povos indígenas e há refinadas formas também de interpretar o Brasil, como intelectuais, como filósofos, como pensadores sobre o país. Então, boa parte dessas cartas estão falando um pouco dessa interpretação sobre ser indígena, sobre viver e morrer sendo indígena no Brasil, diz Chukuru Cariri. Escrevendo cartas, o pesquisador conta que as cartas sempre fizeram e ainda fazem parte da própria história. Ele integra a primeira geração de indígenas alfabetizados em massa no Brasil, o que ocorreu a partir da Constituição de 1988. Os pais dele eram funcionários da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, e a casa da família era frequentada por diversas lideranças indígenas. Por já saber ler e escrever, Chukuru Cariri foi, ele mesmo, redator de muitas cartas. Nossa casa era sempre rodeada por muitas lideranças, muitas pessoas discutindo, principalmente ali no extremo sul da Bahia, onde a gente foi criado. A gente escutava e debatia muito com Pataxós, Pataxós Anhanhan e Tupinambás. Eles estavam sempre lá em casa. Discutindo, falando sobre o movimento indígena. Como eu já tinha passado por esse processo de letramento e sabia datilografar, na época, nem eram computadores, eram aquelas máquinas de datilografar, eu redigia muitas dessas cartas, com demandas sobre postos de saúde, escolas e demandas variadas nas aldeias, diz. Mesmo conhecendo de perto os documentos e os processos de escrita, Chukuru Cariri nunca tinha pensado em estudar essas cartas até conhecer o projeto de Suzane Lima Costa, do qual hoje faz parte. Eram reflexões óbvias, mas que ninguém tinha. que esses povos, essas pessoas, escreviam e escrevem muitas cartas públicas, diz. Problemas persistem. As cartas mostram também que os problemas persistem ao longo dos anos. Se em 1980 Megaron falou sobre os riscos do sarampo para os indígenas, em 2021, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, lutou para que a vacina contra a Covid-19 chegue aos povos indígenas. A luta da APIB junto ao Supremo Tribunal Federal, através da ADPF 709, e a mobilização dos povos indígenas no enfrentamento da pandemia garantiram que os povos entrassem no grupo prioritário da vacinação nesse momento, pois a vulnerabilidade dos povos à Covid-19 é muito maior do que o restante da população, podendo chegar a 7 vezes em certas faixas etárias, diz trecho da carta analisado na tese. A luta pela terra e a violência também perpassam os anos analisados na tese. Em 12 de agosto de 1975, a líder indígena, educadora, contadora de histórias, escritora e artesã Andila Kaindang, escreveu ao então presidente, Ernesto Geisel, isto, senhor presidente, para o povo branco e civilizado, como se julgam, talvez possa parecer romantismo ou coisa que equivalha, mas para o meu povo não, para ele é estilo de vida, é razão de viver e, consequentemente, motivo bastante para morrer. A invasão de nossas terras para o vosso povo tem significa simplesmente um problema jurídico, ou como quer queiram chamá-lo, para o meu povo não, são problemas que nós caigangues sentimos como feridas que nos atormentam no mais alto dos sentimentos, fazendo-nos diminuídos, oprimidos e transformando as nossas noites e vigílias na esperança de ver ao amanhecer nossas terras desocupadas pelos brancos e, no entardecer, mais um dia de desilusão, iniciando-se uma nova esperança, diz trecho da carta. A terra foi e é espaço de disputa nacional, muitas vezes marcada por violência extrema. Em 2004, mulheres indígenas que sobreviveram a ataque de homens armados aos povos da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, relatam o que ocorreu em carta aberta. Foi às 6 horas da manhã e eu estava deitada ainda. Aí, o meu cunhado, que foi baleado, chegou correndo, eu saí, e quando olhei, o fogo já estava queimando as casas. Eu peguei o meu terçado e cerquei eles. Falei, podem sair daqui. Se não, eu touro vocês no meio com o meu terçado. Eles pararam e disseram, que mulher buchudinha brava. Ele, um dos agressores, disse que ia me matar. Ele disse, vou atirar em tu, com o teu filho na barriga. Eu disse, pode me matar, que eu não tenho medo de morrer. Eles tocaram fogo, diz trecho da carta. Mais recentemente, em 2021, as disputas seguem com a discussão sobre o marco temporal, que foi o foco de carta do povo terena. Julgada pelo Supremo Tribunal Federal, STF, a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, defendida por proprietários de terras, estipulava que os indígenas somente teriam direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial na época. Impor a tese do marco temporal a nós, povos indígenas, nada mais é do que simplesmente querer legalizar o ilegal ou ilícito, quer dizer, legalizar a titulação fraudulenta das propriedades estabelecidas em terras das quais comunidades inteiras foram expulsas de maneira violenta, de onde foram vítimas de remoção forçada ou esbulho. Tal imposição está diretamente ligada à ideia de genocídio ou etnocídio porque a terra é o suporte físico para o usufruto e a existência física e cultural dos povos indígenas, segundo seus usos, costumes e tradições, conforme estabelece a própria Carta Magna em seu artigo 231, diz o trecho destacado na tese. Recriando espaços públicos para Xucuru Cariri, as cartas são importantes para a comunicação dos povos com o restante do país. É um tipo de estratégia que os povos têm criado com as cartas para reconfigurar, recriar um espaço público. Essa eu acho que é uma das principais respostas que a gente tem observado. Para fora, elas criam uma ressonância na sociedade brasileira, para discutir mais, para fazer mais ações nas aldeias que impactem positivamente os povos indígenas, mas para dentro também. Esses povos, a partir dessas cartas, se reorganizam. Atualmente, Xucuru Cariri é servidor público que atua na UFBA. Participou da criação recente da Licenciatura Intercultural Indígena da Universidade. Após ter sido responsável pela escrita de cartas e após ter feito um doutorado sobre elas, ele diz que, como servidor, tornou-se também um dos destinatários desses documentos. Hoje em dia, eu posso dizer que, sem saber, eu passei uma vida entre cartas. Continuo vivendo minha vida entre essas cartas, diz.